ao se despedir de Cuba, Bento XVI não deixou de recordar o beato João Paulo II e da marca profunda que o país deixou no coração do seu predecessor, um sentimento certamente recíproco. Mas os frutos daquela visita não foram somente espirituais. O exemplo disso é a obra que as Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz desempenham no município 10 de Outubro, a periferia mais populosa de Havana. No bairro, os desafios são proporcionais ao número de habitantes. Desde 1995, o número de mães solteiras aumentou, segundo estatísticas oficiais, mais de 60%. As irmãs falam de exclusão social e de feridas infligidas na dignidade das pessoas, que enfrentam necessidades familiares, econômicas e espirituais. Para ir ao encontro dessas mulheres, transmitir a elas os valores para que saiam dessas condições muitas vezes degradantes, as passionistas oferecem inúmeros serviços, como a distribuição de cestas básicas a 160 famílias, consultas de medicina natural e acompanhamento psicológico a mais de 600 pessoas, recreação e formação musical para crianças e um laboratório de produção de imagens sacras, vendidas às paróquias de todo o país. Uma das freiras que trabalha diretamente com as mulheres é a irmã Gisela Lilia Seibenaikler, catarinense de Concórdia, que vive em Cuba há 23 anos. Ela fala sobre o trabalho que realizam e como a presença de João Paulo II frutificou concretamente.
O nosso trabalho aqui como comunidade, como congregação, é sobretudo na promoção da mulher. Através da mulher, nós atingimos a criança, o adolescente, o jovem, a família e, em geral, todos. Os enfermos, os doentes, os velhinhos. E começamos trabalhando com mães solteiras, porque muitas, nesse tempo que nós começamos, muitas jovens, adolescentes, ficavam grávidas e não tinham aonde ir. Então, nós começamos a apoiar. Também buscamos meios de fazer projetos fora do país para pedir ajuda, para poder ajudar essas jovens, para que não deixassem a escola, para que pudessem dar à luz o seu filho. E começamos de uma maneira especial a partir da visita do Papa, que o Papa João Paulo II, através de sua visita, nos deixa um projeto com 10 mil euros para nós e outra congregação, porque já trabalhávamos com a mulher, para ser trabalhado justamente com a mulher. Então, esse dinheiro nos ajudou a ir promovendo a mulher em todos os sentidos. Sentido de alimentação, vestuário, promoção em sentido de incentivar para voltar para o estudo, buscar trabalho, documentação. Muitas buscamos orientar e levar a centros que pudessem ajudar a arrumar a casa, que já não tinham casa, ou casa que, pelos ciclones e problemas atmosféricos, perderam a casa, ou telhado, ou portas, janelas, ou camas, o que fosse. Então, por aí, fomos ajudando essas mulheres. E junto com esse trabalho também, mensalmente, nos reunimos para um dia de formação ou de lazer. E por aí vamos dando os valores humanos e sociais, sobretudo. Buscamos também outros meios de acompanhamento psicológico e por isso temos algumas doutoras que nos apoiam nesse sentido de promoção também da saúde física, psíquica e espiritual.
Qual o principal obstáculo para a inclusão social dessas mulheres? Vamos ouvir a irmã Neuza Alves de Brito, paranaense de Borrasópolis, há 18 anos em Cuba.
Eu penso que é a própria educação, porque é uma cadeia. Elas não foram educadas em um ambiente com os valores que pensamos próprio de uma família estruturada, não? Sempre todas as famílias, não? Por exemplo, as meninas que trabalham com a gente já vêm de uma família separada e, às vezes, a mãe dela já também vem de uma família desestruturada. Então, as filhas vão vivendo também nesse ambiente, porque não, os pais... Não, algumas nem sabem quem são os pais. Então, esse é o desafio que mais sinto, como não transmitir a educação dos valores, não da unidade da família. É um problema muito grande que a gente sente com ela. Como sustentar sua filha nas necessidades básicas.